Você já teve um contato com o professor, com o pessoal do Cruzeiro já?
Ainda não, eu vou conhecer todo o pessoal lá na Toca 2 agora.
Obrigado, Zé Lucas, conosco aqui no tiro de meta da Itatiaia, fez 23 jogos nesta temporada, 22 como titular. Eu tenho um recado para você do Supermercados BH, que está crescendo, levando mais economia, agora também no Espírito Santo, Nordeste. Aproveite para conhecer a nova loja na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, número 2220, no bairro Glória, e muitas ofertas para você. Contra filé bovino, peça pedaço, R$45,90. Bisteca suína, R$14,80 o quilo. Cerveja Skol Pilsen latão, 473 ml, a R$3,99. Você também pode deixar o seu currículo, não é necessário experiência para trabalhar no BH. Um provável time, tendo Otávio, Fagner, Fabrício, Bruno, Jonathan e Rojas, Lucas Romero, Matheus Henrique, Lucas Silva, Sinisterra, Bruno Rodrigues, Marquinhos, o Arroio também corre por fora, com Caio Jorge. O Arroio treinou na sexta, também no sábado, bem recuperado de dores musculares. Tá certo? Bom dia!
Certíssimo, Rubens Júnior, bom dia! E esse Botafogo, são 6:27, Botafogo de Emanuel Carneiro, de Marco Antônio Brook e de milhões de alvinegros pelo Brasil afora e pelo mundo. Tá tudo certinho com o Botafogo, o Lucas Sanches?
Bom dia, um abraço para você, Canhão, também para quem se liga com a gente aqui no Tiro de Meta. A delegação do Botafogo está desde ontem, no fim da tarde, em Belo Horizonte, jogadores hospedados no Hotel Ouro Minas. Importante lembrar, no retorno do Brasileirão, o Alvinegro ficou no 0-0 em casa com o Vitória e se manteve ali no meio de tabela, 26 pontos, tem um ponto a menos e uma posição abaixo do próprio Cruzeiro, adversário de hoje. Para o duelo de logo mais, técnico Franklin Carvalho tem um retorno garantido. O zagueiro venezuelano Ferrarese está de volta após suspensão e deve inclusive ser titular. Em relação às contratações do Botafogo, 5 dos 6 reforços já têm condição de estreia. A única exceção é o centroavante Danilo Pereira, que chegou por último ao Rio de Janeiro e só foi anunciado ontem como reforço. Neste reencontro do Botafogo e do Franklin Carvalho com o Arthur Jorge, a provável escalação do Alvinegro teria o Arlesson ou o Gabriel Batista no gol, 2 reforços disputando a meta, sistema defensivo de Vitinho, Ferrarese, Justino ou Lucas Bonzon e Alex Telles ou Paulinho. Meio campo de Huguinho, Medina, Danilo ou Lucas Vidalba e Montoro. Lá na frente, Arthur Cabral e Matheus Martins. Provável Botafogo para cima do Cruzeiro.
Obrigado, Lucas Sanches. Agora 6:28. Últimas notícias do tiro de meta, série D de dado do Campeonato Brasileiro. Uberlândia está classificado para as quartas de final. No Canindé, ontem à tarde, a equipe do Triângulo Mineiro perdeu para a Portuguesa por 1-0. Como venceu o primeiro jogo no Parque do Sabiá, 2-0, está nas quartas de final e agora aguarda adversário. Liga das Nações de Vôlei Feminino. A Liga Feminina de Vôlei, Brasil e Turquia vão fazer a final dessa liga hoje às 8 da manhã. O Brasil passou pela Itália, vencendo por 3-2. Já a Turquia venceu as chinesas pelo placar de 3-0. A final está sendo disputada em Macau, na China. O Democrata de Sete Lagoas está classificado para a semifinal do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Jogo da volta ontem à tarde na Arena do Jacaré, venceu o Patrocinense por 2-1. E hoje tem Vila Nova e Valério, jogo 3 da tarde lá em Itabira. O Vila tem que vencer, é o único resultado que garante o Vila na próxima fase. E se empatar ou perder, tá fora. A Itatiaia transmite com imagens dos canais do YouTube para você. Agora 6:29, final do tiro de meta. Vem aí Jornal da Itatiaia, com ele Gustavo Cícero e Eustáquio Ramos. Um abraço do Canhão.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Jornal. jornalismo.
PSD oficializa hoje chapa de Ronaldo Caiado, Gilberto Kassab à presidência.
Condenada pelo STF, Carla Zambelli retoma redes sociais e faz campanha para a candidatura da mãe.
Com 4 décadas de atraso, o Estatuto da Vítima avança no Senado.
Passageiros reclamam de demora de quase 1 hora na entrega de malas no aeroporto de Confins.
Ataque de pitbull termina em briga entre vizinhos em BH.
Arraial de Belô terá hoje show do cantor Felipe Araújo.
Minas Gerais registra 4.000 suspensões de carteiras de motorista nos primeiros 6 meses deste ano.
Conforto e comodidade impulsionam o delivery de supermercado no estado.
Minas tem mais de 60 incêndios em vegetação por dia durante o mês de julho.
Incêndios na França e na Espanha deixam mais de 250 mil pessoas fora de casa.
Polícia busca suspeito de avançar com carro contra multidão em Berlim.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
6:31, começa agora o Jornal da Itatiaia. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia para você, Gustavo Cícero.
Bom dia para você que está ligado na Itatiaia. Hoje é domingo, 26 de julho de 2026. Na Itatiaia, a temperatura é de 14 graus.
Polícia.
E procura por suspeitos de homicídio cometido noite passada em Contagem, na Grande BH. Eric dos Santos Silva, 20 anos, foi executado com disparos na cabeça, peito, barriga, membros inferiores e superiores. Estava na rua Caviúna, bairro Jardim Laguna, terceira seção. Os peritos recolheram quase 30 cápsulas de pistola 9mm, além de uma mira a laser, que, em tese, teria se desprendido de uma das armas usadas no crime. A PM informou no boletim de ocorrência que a vítima seria conhecida no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas no numerado Padre Feijó, mesmo sem ter registro que o colocasse como autor. Já familiares de Eric disseram para os policiais desconhecer qualquer motivação para o homicídio. O bairro Jardim Laguna vem sofrendo com um conflito entre gangues e rivais do tráfico de drogas. Inclusive, na semana passada, 2 pessoas foram baleadas na região, sendo que uma delas era uma mulher que fazia caminhada e não era o alvo dos atiradores. No caso de ontem, conforme testemunhas, quem executou estava em um carro de cor branca e vidros escurecidos. Na fuga, um dos ocupantes do veículo saiu gritando e fazendo referência a uma facção criminosa do Rio de Janeiro que veio tentando tomar bocas de fumo ali e aumentando a escalada de violência na comunidade. Repórter Oswaldo Diniz.
Agora, as condições do tempo.
Belo Horizonte terá um domingo de céu claro a parcialmente nublado. Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 15 graus e a máxima deve chegar aos 26, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45% à tarde. Repórter Aline Neves.
6:34, passageiros reclamam de demora de quase 1 hora na entrega de malas ao desembarcarem no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.
Diversos passageiros entraram em contato com a Itatiaia para relatar uma demora para entrega de malas. De acordo com os denunciantes, a espera atrasou o desembarque em cerca de 1 hora. Os usuários do aeroporto relataram que as companhias aéreas alegaram a falta de trabalhadores na operação da concessionária como motivo da demora.
Me fala, por gentileza, seu nome e profissão.
Érica Melanie Ribeiro Nunes, eu sou professora.
Érica, explica pra mim, você tá vindo de onde?
Nós viemos de Santiago com conexão em Guarulhos.
Quando você chegou aqui em Belo Horizonte, no aeroporto de Confins, você teve algum problema com a sua bagagem?
Demorou uns 40 minutos para restituir a nossa bagagem e 2 das bagagens do nosso grupo estavam danificadas.
Então, até você sair do avião, chegar ali na parte de rampa, foram mais ou menos 40 minutos para sua bagagem chegar?
Sim, mais ou menos uns 40 minutos, mas esse com dano na bagagem, a gente ainda tem esse tempo de conversar com a companhia, tentar resolver o problema das malas danificadas.
César, sou bibliotecário, servidor público. Atraso, né, para restituição da bagagem, que o voo estava previsto às 19 horas mas como teve um atraso em Guarulhos, aí atrasou a nossa chegada aqui. E também o desembarque para, né, pegar as malas, né, que demorou um pouco a entregar. E depois, né, na hora que a gente conseguiu pegar as bagagens, a gente viu os danos, né, as malas. No meu caso, quebrou, né, a roda da mala que eu tinha acabado de comprar para poder trazer o que eu tinha comprado lá em Santiago.
Meu nome é Alisson Calil, eu sou publicitário. Estou vindo de Santiago, Chile. Desembarcamos em Guarulhos, lá o voo atrasou um pouco. Já estávamos cansados, viemos para cá. E chegando aqui, demorou muito a questão da bagagem, mas muito mesmo. E ainda tivemos problemas com as bagagens.
Você acha que você ficou quanto tempo, mais ou menos, esperando sua bagagem chegar?
Ah, mais uns 40 minutos, talvez um pouco mais.
Desanima, né?
Fica ruim, é cansativo. Toda viagem é interessante, mas a volta para casa é melhor ainda, né? E é bem cansativo, e quando você tem um dano em produto seu, até mesmo no tempo, porque tempo é caro, então desanima realmente.
Uma das razões que podem explicar o atraso é a movimentação motivada pelas férias de julho, que vão levar ao aeroporto mais de 1 milhão de passageiros. Para Haroldo Magnani, diretor do Sindicato dos Aeroviários de Minas Gerais, o problema vai muito além das férias e vem desde a falta de pessoal até a grande rotatividade de trabalhadores.
Pela questão de tempo de solo, a quantidade de bagagens nesse período de férias, essa quantidade de bagagens aumenta muito. Eles têm a pressão de órgãos fiscalizadores, órgãos públicos, ou seja, o trabalhador ele está sob pressão constante.
Você citou que o problema ele aconteceu por falta de pessoal, um problema que já vem acontecendo por muito tempo. Você tem uma ideia de mais ou menos quantas pessoas trabalham, às vezes por turno, aqui no aeroporto?
Na parte da manhã, eu acredito que seja em torno de 150 pessoas, mais ou menos, e no horário noturno, bem próximo disso também, que são os horários de maior fluxo de aeronaves no solo.
E para esse problema da rampa, são quantos funcionários, mais ou menos, que fazem esse desembarque de bagagens?
Esse é o grande problema. A condição ideal para que seja feita uma boa operação seria em torno de 4 auxiliares de rampa e um líder de rampa. E, infelizmente, isso não acontece. Hoje, em média, trabalham descarregando e carregando uma aeronave em torno de 1 líder de rampa e 2 ou 3 auxiliares. No período de férias, ele apenas agrava, mas essa situação ela é constante.
Em nota, a concessionária que administra o aeroporto de Confins informou que a restituição de bagagens é uma atividade de responsabilidade das companhias aéreas e de suas empresas contratadas para esse serviço. Ainda em nota, a concessionária afirma que a operação do aeroporto segue ocorrendo normalmente, sem impactos nas demais atividades aeroportuárias. Para Itatiaia, Vitor Brandão.
6 horas 38 minutos. No próximo bloco do Jornal da Itatiaia, você acompanha. Colocar lixo fora da data de coleta pode gerar multa na capital mineira.
E Minas Gerais registra 4 mil suspensões de carteiras de motorista nos primeiros 6 meses do ano.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
6 horas 39 minutos. A limpeza da cidade não é responsabilidade apenas dos agentes públicos. A população precisa estar atenta com o descarte do lixo domiciliar. Quem for pego colocando lixo fora do dia ou horário estabelecido pela prefeitura pode ser multado.
Belo Horizonte conta com uma coleta domiciliar que atende todos os bairros, vilas e favelas da cidade. Mas constantemente é possível verificar lixo espalhado pelas ruas e avenidas da capital. O simples ato de observar os dias e horários de coleta pode fazer a diferença no serviço de limpeza. Érica Rezende, chefe do Departamento de Serviços de Limpeza da capital, explica que quem coloca o lixo fora do dia marcado pode ser punido.
Lixo tem dia e tem horário, né? Procure saber qual que é o dia de passagem do caminhão de coleta na sua rua e faça a exposição no dia correto. Colocar o lixo para fora de forma indevida, fora do dia de passagem do caminhão, permite que os animais rasguem e espalhem pela via, permite que a chuva carreie para as nossas vias de drenagem, permite que as pessoas se escorreguem e se machuquem. Então, isso é muito primário. Lixo só pode ser exposto no dia de passagem do caminhão, sempre próximo do horário. E aqui, Fabiana, a gente tem que falar, isso é uma infração e está sujeito à multa, aplicação de penalidades, tá? Para além da conscientização, nós temos aí um contexto de regulamento urbano. Pessoas que estejam fazendo a exposição do lixo fora do dia de passagem do caminhão, elas podem, inclusive, ser acionadas pela fiscalização por meio do canal de denúncia mesmo, porque elas estão descumprindo o regulamento público municipal.
O dia prevalece dentro do cronograma ali, mas o horário tem uma variação de rota, de momento e tudo mais. Às vezes uma coleta que era feita pela manhã passa a ser no período da tarde, mas aí a pessoa colocou naquele dia pela manhã, ela está fazendo o correto, né? Independente do horário, porque às vezes ela não vai conseguir saber o horário preciso da coleta naquela rua.
Isso. Para quem tem a coleta noturna, no caso do hipercentro, é preciso, tá, Fabiana? A gente tem a portaria que estabelece a partir das 19. Então, nós temos ali um olhar estabelecido. Para quem tem a coleta diurna, a gente recomenda a exposição a partir das 8 horas. Mas sempre vale o bom senso, né, Fabiana? A gente sabe que o serviço de coleta acontece ao longo do dia e em alguns territórios ele vai passar mesmo um pouco mais tarde. A gente no dia a dia já consegue saber como que é a tendência ali do caminhão, o serviço acontece todos os dias, então quanto mais próximo do horário de passagem do caminhão de coleta, né, melhor, mais benéfico é, porque menos tempo esse resíduo vai ficar exposto.
Tem um canal?
Nós temos um site, Coleta Tem Dia e Hora. Se você colocar lá no Google, Coleta Tem Dia e Hora / PBH, o cidadão vai conseguir entrar no link que mostra um mapa, que mostra o dia de passagem do seu caminhão de coleta, que mostra se é diurno ou se é noturno.
Agora, Érica, o que não pode ser colocado no lixo da coleta domiciliar?
Infectantes, né? Das agulhas, é importante a gente dizer isso, né? Com muitas injeções, muitas questões acontecendo aí na sociedade, as agulhas, por exemplo, não devem ser expostas. O ideal é fazer uma entrega, né, de um posto de saúde ou no estabelecimento mais próximo, ou até no estabelecimento onde você realizou a compra. E sempre ter o cuidado de acondicionar da melhor maneira possível.
Caco de vidro, né? Há registros de coletores que se machucam?
Há registros. Por mais que a gente sempre fale, as pessoas acabam negligenciando. E é tão simples, tá, Fabiano? Quebrou o caco, quebrou um copo ali, coloca dentro de uma caixinha de leite, por exemplo, que vai proteger. Coloca dentro de uma garrafa PET, de alguma caixinha ali, algum invólucro que você já vá dar, já vá se desfazer dele mesmo. É medida simples, básica, corriqueira. A pessoa vai gastar ali 2 minutos tendo este cuidado e vai proteger os nossos garis.
Muito bem, a gente agradece a Érica Rezende, chefe do Departamento de Serviço de Limpeza da SLU, Prefeitura de Belo Horizonte, repórter Fabiano Frade.
Agora, 6:44, apenas 60% do sudeste brasileiro atende aos critérios de saneamento básico. Mesmo longe da meta, a ideia é garantir o acesso à rede de esgoto até pelo menos 2030.
6 anos após a criação do Marco Legal do Saneamento, o tratamento de esgoto ainda está distante da meta de universalização no Brasil. Um estudo divulgado pelo Instituto Trata Brasil mostra que nenhuma macro-região alcançou em 2024 o índice de 80% de tratamento em relação ao volume de água consumida. O Sudeste registrou o melhor desempenho, com 62,33%. Em Minas Gerais, o estabelecimento de água passou de 83% para 84, isso entre 2020 e 2024, colocando o estado na 13ª posição nacional. Agora, na coleta de esgoto, a cobertura subiu de 74% para 78%, mantendo Minas em terceiro lugar entre os estados. Em Belo Horizonte, o acesso à água avançou 3,15% no período, um crescimento acima das médias das capitais brasileiras de 2,74%. O levantamento aponta que investimentos em saneamento saneamento aumentaram mais de 50% desde 2020, mas ainda estão abaixo do necessário para cumprir as metas de atender 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto até o ano de 2033. A presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto, fala sobre os impactos dos níveis abaixo do necessário.
A gente está falando de uma incidência maior de doenças como dengue, esquistossomose, leptospirose, a própria diarreia, né? Nós estamos falando de pessoas tendo que faltar ao trabalho porque ficaram doentes, de crianças faltando na escola, de crianças com dificuldade de desenvolvimento por conta de desnutrição, de diarreias frequentes, né? A gente está falando de turismo prejudicado quando há uma contaminação do meio ambiente. Esse impacto da falta de saneamento básico, ele gera todo um atraso de desenvolvimento numa região, impacta diariamente a nossa vida. Então, quando a gente tem que faltar no trabalho para cuidar de uma criança, quando a criança se desmotiva na aprendizagem escolar, porque acaba faltando muito por doenças recorrentes, esse acesso pleno ao saneamento poderia reduzir em 69% a incidência de doenças, né? Então, estamos falando de algo que é a base para o desenvolvimento de toda uma geração.
Já o presidente da ABIS MG, Vitor Queiroz, faz um balanço geral dos dados.
Minas Gerais tem enfrentado desafios no setor de saneamento, na política de saneamento, e a gente pode elencar alguns exemplos positivos, outros que não avançaram tão bem. O importante é a gente fazer uma avaliação um pouco mais geral e entender os principais fatores que vão impedir ou facilitar o avanço do serviço de saneamento no estado. E nesse sentido, a política pública ela é muito importante, independente dos modelos de gestão que vão ser utilizados em cada município, que é o titular do serviço, mas a gestão, o planejamento, uma boa regulação são bons instrumentos importantes para a gente conseguir avançar.
O que que ainda impede Minas Gerais de alcançar as metas de universalização estabelecidas pelo marco legal de saneamento até 2033?
Nós temos vários fatores, né? A gente tem titularidade municipal, muitos municípios nem sempre têm a capacidade para conseguir estruturar, avançar, e a gente tem também um outro fator que é os recursos necessários para fazer os investimentos, embora somente a existência dos recursos não é suficiente, mas também nós estamos falando de um montante significativo de recursos financeiros necessários para a gente conseguir avançar na universalização. E a gente nota que o Estado, por esse estudo, ele tem investido abaixo da média nacional.
Repórter Laura Gorino.
6h48, no próximo bloco você acompanha. Ataque de pitbull termina em briga entre vizinhos em BH.
E ainda, Minas tem mais de 60 incêndios em vegetação por dia durante o mês de julho.
Meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Oh, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix. Isso mesmo, no Pix e na hora, com toda a comodidade e segurança. Vai vender seu carro? A Mapa está pronta para fazer a melhor oferta. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000. 991798000. 991798000.
Faltam 11 minutos para 7. 6 pessoas são levadas à delegacia após uma briga generalizada por causa de um ataque de pitbull a crianças no bairro Horto, região leste de Belo Horizonte.
Um ataque de pitbull a um grupo de crianças acabou em briga generalizada entre vizinhos na rua João Alfredo, no bairro Horto, na região leste de Belo Horizonte, na tarde deste sábado. A polícia militar conduziu 6 pessoas para a delegacia. Uma mulher de 54 anos foi autuada por crime de omissão de cautela de cão, mas também foi registrada como vítima de agressão. Aos policiais, a tutora do pitbull alegou que as crianças, netas de uma vizinha, sacudiram o portão da casa dela, provocaram a abertura da estrutura e permitiram que o animal animal fugisse do imóvel. No entanto, familiares da vizinha relataram que a suspeita ameaçou soltar o animal para cima das vítimas e afirmaram que a mulher não reconheceu o erro e debochou da situação. Um cachorro da família da avó dos meninos entrou em luta com o pitbull e protegeu as crianças. Após a briga entre os animais, familiares das vítimas, parentes da suspeita e vizinhos da rua entraram em luta corporal e se envolveram em uma briga generalizada, interrompida pela atuação dos policiais militares. Os feridos foram encaminhados para atendimento médico na UPA Centro-Sul. Ao menos duas pessoas sofreram cortes provocados por arma branca. A ocorrência foi encerrada e registrou os crimes de lesão corporal, rixa, ameaça e omissão de cautela. Um canivete que estava com um homem de 27 anos foi apreendido. O caso foi encaminhado à primeira delegacia de Polícia Civil Leste. Para Itatiaia, Vitor Brandão.
6h51. O Arraial de Belô continua neste domingo e conta com 10 apresentações da competição de quadrilha, além de show do cantor Felipe Araújo, Giovana Meirelles.
Milhares de pessoas devem se reunir no terceiro dia do Arraial de Belô, no Mineirinho, neste domingo. Com programação a partir das 14h, o evento de hoje vai contar com a apresentação de 10 grupos da tradicional competição de quadrilhas. Além disso, o evento conta com diversas atrações, como o cantor Felipe Araújo, que se apresenta a partir das 22h30 da noite. Já na área externa do Mineirinho, o público pode contar também com a tradicional Vila Gastronômica, com sabores típicos das festas juninas, reunindo pratos elaborados por estudantes de gastronomia da cidade por meio do concurso Prato Junino. A programação do Arraial de Belô, lembrando, retorna ainda no próximo fim de semana com a apresentação das quadrilhas do grupo especial nos dias 1º e 2 de agosto. Repórter Giovana Meirelles.
Faltam 8 minutos para 7. A seguir, o segundo episódio da série especial de reportagens sobre a resistência do comércio de BH em meio aos avanços digitais.
E ainda, com 4 décadas de atraso, o Estatuto da Vítima avança no Senado.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ei, você aí que escuta, mas não entende bem as palavras. Tem aumentado o volume da TV cada vez mais? A Clínica Prazer de Ouvir pode te ajudar. São mais de 30 anos cuidando da saúde auditiva. Aparelhos auditivos com inteligência artificial e de uso invisível, com parcelas a partir de R$ 199. A Clínica Prazer de Ouvir conserta o seu aparelho auditivo usado e tem atendimento domiciliar. Consulte condições. 3201-8115. Liga 3201-8115 e resgate o seu prazer de ouvir.
6h53. Mais do que tradição, o comércio raiz de bairro movimenta renda, gera empregos locais e fortalece a capital mineira. Você confere agora a última parte da reportagem especial sobre a resistência das tradicionais lojas de rua de BH.
Herdeiros do Balcão. Como comércios de bairro que atravessaram gerações se mantêm de pé em meio ao avanço digital. Belo Horizonte é a terceira capital do Brasil com a maior concentração de microempreendedores individuais, com 294.328, atrás do Rio de Janeiro, com 742.721 e de São Paulo, com 1.300.000. Os dados são do estudo A Força dos Pequenos Negócios, do Sebrae Minas. Os negócios da família mantêm a tradição e movimentam a economia em diversos bairros da capital. A gerente de indústria, comércio e serviços do Sebrae, Márcia Valéria Machado, traça a importância do comércio de bairro para a economia de uma grande cidade como Belo Horizonte.
Eu acredito que os pequenos negócios que estão no bairro, eles atuam mais
para atender a conveniência dos consumidores locais. Então, esses empreendedores, eles conhecem melhor o seu cliente, eles compreendem as necessidades do cliente, eles têm um atendimento mais personalizado, eles têm uma equipe reduzida que consegue tratar o cliente com essa customização e ele dinamiza aquela localidade, captando e retendo renda. Então, desta forma, nós conseguimos gerar emprego localmente e também o consumidor, ele se sente mais abraçado por esses empreendedores que passam a conhecê-lo um pouco melhor.
Márcio Vinoli Federman, de 68 anos, possui uma loja de móveis de madeira sucupira na tradicional Rua Jacuí, no bairro Floresta, região leste da capital mineira. O comércio começou a funcionar em 1983, naquele endereço, só que com o pai dele. A madeira maciça utilizada para fabricar os móveis da loja do senhor Márcio vem de longe, lá de Rondônia. Ele detalha qual é o perfil da clientela dele, que ajuda a manter o negócio familiar.
O meu cliente é um cliente mais antigo, geralmente pessoas de mais idade, porque já tiveram experiência de ter um móvel de madeira. Aqui meu móvel é de madeira, né, sucupira. Realmente é isso aí, que é o móvel mais durável. Então teve uma experiência ruim com móveis modernos, que de repente, né, não são tão resistentes.
O comerciante confessa que, apesar da clientela dele ter o perfil mais conservador, ele precisou se modernizar.
Sim, temos o site, né, que ajuda demais. Instagram também, né? Então, ajuda a fazer aquela propaganda que a gente precisa, né, ser divulgado.
E pelo visto, o Márcio está indo pelo caminho certo. Segundo o presidente da CDL BH, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, Marcelo de Souza e Silva, a transformação digital é fundamental e uma grande aliada para os comerciantes de bairro.
A característica do Belo Horizontino ainda é ir ao estabelecimento físico, mas ele pesquisa muito, ele busca muito no digital. Então você ter canais digitais também de atendimento, de mostrar os seus produtos, mesmo que você tenha uma venda forte na loja física, é uma boa ferramenta para que você tenha esse relacionamento com o seu cliente fidelizado ali por muito tempo e que você atenda essas necessidades dele.
Mas como aderir ao novo sem perder a essência do comércio raiz de bairro? Esse é um dos principais questionamentos do pequeno empreendedor que decidiu continuar o legado da família. A especialista do Sebrae, Márcia Valéria Machado, comenta sobre esse desafio.
Eu acho que é a perenidade e também trabalhar a questão da sucessão familiar. O desafio é ele concorrer com o online, mas eu acho que ele tem ali mecanismos de também levar essa comodidade para os seus clientes. Então, muitas pessoas, elas ligam para o empreendedor, pedem para separar alguma coisa, o próprio empreendedor tem ali no seu grupo, né, online de clientes que ele vai avisando, olha, chegou uma peça nova, olha, o queijo fresco já chegou, chegou um doce novo, então ele se relaciona. Eu acho que a dica é se relacionar, ser mais ativo e não passivo, não esperar o cliente bater a sua porta.
Rua Úrsula Paulino, no bairro Betânia, região oeste de BH, o depósito que é administrado há 55 anos pelos parentes de Jackson de Oliveira, mantém a tradição da caderneta de controle de venda fiada, só que modernizada.
Hoje em dia não tem mais o caderninho igual antigamente, o pessoal ia na vendinha, tinha que caderninho. Hoje em dia nós podemos fazer o quê? Uma CS. O que é uma CS? É tipo um boletim, que é um boleto, para depois eles vincar, eles compram e depois eles pagam. Muitas vezes eles pagam por via de Pix, por via banco, e às vezes vem pessoalmente e paga.
Jackson acompanhou o crescimento do comércio do bairro. Ele trabalha no depósito há 38 anos e hoje ocupa o cargo de gerente. E em meio a tantas mudanças tecnológicas e novos hábitos de consumo, Jackson revela o principal segredo da longevidade do comércio de bairro raiz, que ultrapassa gerações.
O comércio não se vive também só de dinheiro, só de veio. Também tem que ter a confiança, porque às vezes o cliente não está aqui, ele nos liga e a gente libera a mercadoria e depois eles vêm paga.
Repórteres Aline Campolina e Rômulo Ávila.
Trabalhos sonoros, Leonardo Martiniano.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
PSD oficializa hoje a chapa Ronaldo Caiado, Gilberto Kassab à presidência.
Convenção do PL confirma Flávio Bolsonaro como candidato.
PT oficializa Fernando Haddad ao governo de São Paulo.
Condenada pelo STF, Carla Zambelli retoma redes sociais e faz campanha para a candidatura da mãe.
Com 4 décadas de atraso, o Estatuto da Vítima avança no Senado.
Minas Gerais registra 4 mil suspensões de carteiras de motorista nos primeiros 6 meses do ano.
Conforto e comodidade impulsionam o delivery de supermercado no estado.
Minas tem mais de 60 incêndios em vegetação por dia durante o mês de julho.
Incêndios na França e Espanha deixam mais de 300 mil pessoas fora de casa.
Polícia busca suspeito de avançar com carro contra a multidão em Berlim.
Atlético entra em campo hoje contra o Palmeiras fora de casa pelo Brasileirão.
Já o Cruzeiro enfrenta o Botafogo com o Mineirão lotado.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7:02, Jornal da Itatiaia, domingo 26 de julho de 2026. Apresentação, Gustavo Cícero e Eustáquio Ramos. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo.
Agora, as condições do tempo.
Minas Gerais terá um domingo de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva isolada no Rio Doce. Céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha, Mucuri e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. A temperatura varia de 8 graus no sul de Minas a 34 no norte. Em BH, o domingo será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima deve chegar aos 26 graus. Repórter Aline Neves.
Agora, 7:03. A ex-deputada federal Carla Zambelli, condenada pelo Supremo Tribunal Federal no caso da invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e também no episódio em que perseguiu um homem armado às vésperas do segundo turno das eleições de 2022, está livre na Itália e agora de volta às redes sociais.
A ex-parlamentar foi colocada em liberdade depois que a Corte de Cassação da Itália anulou a decisão que autorizava a extradição dela e determinou um novo julgamento.
A ex-deputada federal Carla Zambelli continua na Itália e aguarda decisões e até a apresentação de documentos do governo brasileiro que justifiquem a extradição dela. Diante da falta dos dados, Zambelli foi colocada em liberdade no país europeu e 2 meses depois de deixar a prisão, voltou a publicar nas redes sociais. Em um vídeo divulgado no X, ela anunciou que vai retomar a comunicação com os seguidores durante a campanha eleitoral e aproveitou para falar sobre a mãe que vai concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados.
Quero dizer para vocês que volto para minhas redes e vamos conversar durante toda essa campanha. Muita coisa tem para acontecer. Nós temos que falar do que está acontecendo de errado no Brasil e temos que apontar qual é o caminho, qual é a solução. E a solução passa, obviamente, pela eleição. Então, quero pedir para vocês, para acompanharem minha mãe, ela é a pré-candidata à minha vaga. A vaga que, infelizmente, eu não ocupo mais.
Durante o período em que esteve presa, os perfis da ex-parlamentar eram administrados pela mãe, que agora assume protagonismo. Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal em 2 processos diferentes. O primeiro, por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, no qual ela recebeu uma pena de 10 anos e 8 meses de prisão. Já no segundo episódio, ela perseguiu um homem armado às vésperas do segundo turno das eleições de 2022 e foi condenada a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Ao todo, as condenações impostas pelo STF somam mais de 15 anos de prisão. Mas as extradições foram canceladas pela Justiça da Itália, que pede mais detalhes e documentos para o governo brasileiro para só assim autorizar a medida. Além disso, Zambelli teve o mandato de deputada federal cassado e permanece inelegível aqui no Brasil. De Brasília, João Pedro Melo.
7:06. O PSD vai oficializar hoje a chapa entre o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e Gilberto Kassab à presidência da República.
O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, será oficializado daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, como o candidato do PSD à presidência da República, durante a convenção nacional do partido. O evento acontece na região central de São Paulo. O presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, também será oficializado como vice de Caiado. Em São Paulo, o PSD confirmou apoio à candidatura de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, para um novo mandato no governo estadual, mas a presença de Tarcísio não foi confirmada. Nos bastidores, auxiliares afirmam que o governador de São Paulo teme que sua presença seja interpretada como um gesto de apoio político a Caiado, apesar de já ter declarado publicamente que vai apoiar a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, do PL, que foi confirmada ontem aqui em São Paulo. O PSD também deve declarar hoje apoio aos nomes indicados para o Senado pela Aliança Estadual, André do Prado, do PL, e Guilherme Derrite, do PP. A definição faz parte da estratégia dos partidos aliados para concentrar forças nas 2 vagas ao Senado que estarão em disputa nesse próximo pleito. De São Paulo, repórter Yuri Cavalieri.
7:07 e Flávio Bolsonaro foi confirmado como pré-candidato do PL e Fernando Haddad foi oficialmente anunciado como pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT.
O sábado em São Paulo foi movimentado por convenções partidárias na esquerda e na direita. No campo conservador, o PL confirmou o senador Flávio Bolsonaro como candidato do partido na disputa pela presidência da República. A convenção da legenda foi realizada no complexo do estádio Pacaembu, em uma área de eventos que registrou lotação máxima e apoiadores ficaram do lado de fora. No discurso, Flávio atacou o governo Lula e o PT e falou sobre a necessidade de mudança.
As mudanças que o nosso país tanto precisa não virão daqueles que tiveram 18 anos para fazer e não fizeram. Chega, está na hora de virar essa página triste da história do nosso Brasil.
O principal convidado da convenção foi o presidente da Argentina, Javier Milei, que afirmou que o socialismo foi responsável por levar a pobreza para a Argentina e disse que o Brasil não pode permitir que isso aconteça por aqui. Por isso, o argentino pediu que as pessoas fiquem atentas nas eleições e no que está em jogo.
Em tempos como este, quando toda uma nação se debate entre a liberação ou uma prolongação de seu sometimento ao zurdo, por isso é importante que tengamos muito claros los términos de esta batalla y lo que está en juego.
No campo da esquerda, em um aceno ao interior paulista, o PT lançou a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo em um evento na Arena Concórdia, em Campinas. Haddad utilizou os números de aumento de furtos e roubos de celulares para atacar a gestão Tarcísio de Freitas.
E aí você vai perguntar por quê? E você lê nos jornais que o comando da Polícia Militar, depois da nomeação do comandante-geral da Polícia Militar pelo Tarcísio, está contaminado pelo crime organizado. Está mancomunado com o crime organizado.
Na convenção do PT, o principal convidado foi o presidente Lula, que também criticou o Tarcísio e exaltou a campanha de Haddad.
O Haddad é uma pessoa exemplar. Eu conheço poucas pessoas
com o grau de lealdade, com o companheirismo e com a capacidade de trabalho que tem o companheiro Haddad.
De São Paulo, repórter Mardélio Couto.
7:09. A seguir, você acompanha no Jornal da Itatiaia. Minas registra 4.000 suspensões de carteiras de motoristas nos primeiros 6 meses do ano.
Seu Toyota, seu melhor negócio. Em julho, aproveite as condições exclusivas da Osaka. Yaris Cross XR Flex por R$139.990. Mais 10 mil de bônus no seu seminovo de qualquer marca. E tem Yaris Cross XR com 10% de desconto para CNPJ na compra de 2 a 5 unidades. Só a Toyota oferece até 10 anos de garantia. Osaka, a maior concessionária Toyota de Minas Gerais. Consulte condições em osakaveiculos.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Domingão de muito futebol na Rádio de Minas.
Itatiaia, campeonato brasileiro.
A partir das 14:30, Cruzeiro e Botafogo, direto do Mineirão.
Se tem jogo do Cruzeiro, o Mineirão é o seu.
O Cabuloso volta a encontrar a torcida no Gigante da Pampulha. A bola rola às 16:00, no comando do Poeta Azul.
Dominou, Vitor, dominou, gol, Matheus Pereira, é gol!
A partir das 6:40, Palmeiras e Atlético, direto da capital paulista.
Nós somos do Clube Atlético Mineiro.
O Galo quer somar pontos fora de casa. O jogo começa às 7:30 com a emoção do locutor do Barbante.
Subiu Juan, voltou pro gol, Barbante!
No YouTube, acompanhe a narração completa de América e Goiás pela Série B. A partir das 6:15, a narração é comigo. Oferecimento Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte. Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. A rádio mais ouvida do Brasil.
7:12. Apenas nos 6 primeiros meses do ano, cerca de 4.000 motoristas tiveram a carteira de habilitação suspensa, como punição por dirigir embriagado, recusar o teste do bafômetro e participar de rachas.
Quase 4.000 condutores tiveram a Carteira Nacional de Habilitação suspensa entre janeiro e junho deste ano aqui em Minas Gerais. A maior parte das punições, cerca de 3.000, ocorreu por infrações autossuspensivas, como dirigir embriagado, recusar o teste do bafômetro e participar de rachas. 1.144 suspensões foram por excesso de pontos. O diretor de infrações e controle do condutor do Detran de Minas, Henrique Antunes, explica a diferença entre as duas modalidades.
O acúmulo de pontuação, você tem que cometer várias infrações ao longo do tempo, você tem tempo de ir aprendendo e se conscientizando e não cometendo esses atos perigosos e imprudentes e não chegar à suspensão. Mas o número de autossuspensivas, já terem mais de 2.700 caçadas agora, mostra essas infrações mais perigosas seguem sendo cometidas. No caso da autossuspensiva mais comum nossa aqui em Minas Gerais, recusar o teste do bafômetro é lei seca. Novamente, sempre assim, a suspensão não é só a suspensão pela suspensão. O condutor fica retirado da rua um período, mas ele tem que passar por um processo de reciclagem. Olhando para esses números aí de 3.851 CNH suspensas e 550 caçadas, e o tamanho do estado, o nosso tamanho da frota, é um volume que está dentro do que se espera para o nosso funcionamento aqui, tendo um pequeno aumento de cassação nesses últimos períodos. Uma coisa só que chama a atenção é que o número de suspensão por infração autossuspensiva, que são as condutas mais graves que um condutor pode ter no trânsito, elas são muito maiores, o número é muito maior do que o por acúmulo de pontuação. Na suspensão, o condutor ele cumpre um prazo definido, que vai variar de acordo com a infração autossuspensiva ou, por acúmulo de pontuação, um prazo de 12 meses. E no final desse período, ele tem que passar por um curso de reciclagem antes de voltar a dirigir.
No mesmo período, 550 motoristas tiveram a CNH cassada aqui no estado. Na maioria dos casos, a punição ocorre quando o condutor é flagrado dirigindo, mesmo com a carteira suspensa.
A cassação é a nossa penalidade máxima do Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 263, e o mais comum de longe aqui em Minas Gerais é dirigir com a CNH suspensa. Quando você foi suspenso por um dos motivos que a gente já falou aqui, e no período de suspensão você é pego dirigindo, a sua CNH é cassada. As outras duas hipóteses que acontecem um pouco menos é reincidência em algumas multas específicas dentro de um período de 12 meses, como, por exemplo, dirigir sob efeito de álcool ou disputar racha. E a terceira é quando tem alguma condenação judicial por crime de trânsito, né? Que aí não é uma questão administrativa, é uma questão da justiça.
Repórter Isabela Gouveia.
Sinal eletrônico da Itatiaia marcou há pouco 7 horas e 15 minutos. Cresce em quase 70% o número de pedidos de delivery de supermercado em Minas Gerais.
O delivery de supermercado deixou de ser uma solução para emergências e passou a fazer parte da rotina de consumo dos mineiros. Um levantamento do iFood mostra que os pedidos em mercados e atacados cresceram 69% em Minas Gerais entre maio de 2025 e maio de 2026, enquanto o faturamento da categoria aumentou mais de 60% no mesmo período. Segundo a pesquisa, Belo Horizonte concentra mais de 27% das compras realizadas no estado e liderem valor médio das cestas. Nas ruas, os belo-horizontinos compartilham o motivo que os faz ou não escolher o delivery de supermercado.
Seu nome, idade e profissão?
Ligiana, 35 anos.
Fala pra mim, você costuma fazer compras pelo delivery, pedindo compra de supermercado? Como que é a rotina na sua casa?
Geralmente eu vou na loja física, mas de vez em quando, uma ou duas vezes por mês, eu peço no delivery.
Isso por comodidade, praticidade, qual que é o motivo?
Ah, geralmente é porque tem cupom. Aí eu aproveito as promoções e costumo no delivery ter mais promoções que no supermercado.
Meu nome é Valmir, sou propagandista farmacêutico, tenho 47 anos.
Então, nunca chegou a pedir compras de supermercado em casa, né? Conta pra mim o porquê.
Então, é um hábito mesmo de supermercado, né? Minha esposa gosta, tem por hábito fazer as escolhas, as marcas de preferência. E a gente usa até o momento como um momento de distração, né? Que é tão pouco tempo pra gente ficar juntos. E às vezes esse momento é um momento que a gente pode conversar e sofrer um pouquinho com o preço das coisas que estão nos supermercados, né?
Por que que você acha que essa tendência de pedir delivery de supermercado tem aumentado?
Acho que praticidade e a falta de tempo que a gente tem às vezes para fazer as coisas no dia a dia, né? A nossa rotina tá cada dia mais acelerada.
Aline, tenho 36 anos já, mas eu vim depois da pandemia, né? A gente começou a solicitar mais, mas não é frequente, né? Mas eu já pedi umas 5 vezes. Porque é a facilidade, né? Primeira facilidade de chegar até mim. Enquanto chega, eu tô fazendo outras coisas, né? E chegou da forma que eu pedi. E foi bem tranquilo. Foi rápido também.
O diretor para mercado e atacado do iFood, Murilo Massari, explica o que mudou.
Quando a gente compara o ritmo de Minas Gerais com a média nacional, o ritmo é praticamente o dobro. Ou seja, a gente tem aí 57% de aumento da base de usuários, em média, no Brasil. E em Minas Gerais, a gente teve um salto para 104% de crescimento, ou seja, o dobro do ritmo da média nacional. Outros fatores também que contribuíram, né, de forma bem objetiva. Primeiro, acho que a mudança de comportamento real, né? Acho que o mineiro percebeu que fazer compras de mercado pelo aplicativo poupa tempo, evita fila, evita deslocamento, evita sacola pesada, ou seja, facilita muito a vida do consumidor, a vida do cliente. E o outro foi o aumento da oferta. Em Minas Gerais, nós temos grandes parceiros, que nós chamamos de sellers. Esse aumento de oferta foi de quase 60%, ou seja, quanto mais oferta, mais gente experimenta, a gente consegue aumentar a demanda, a gente tem mais vendedores dentro da plataforma e esse ciclo ele vem rodando de uma forma muito rápida em Minas Gerais.
Repórter Laura Gorino.
7 horas e 19 minutos, daqui a pouco você acompanha no Jornal da Itatiaia. Minas Gerais registra mais de 60 incêndios em vegetação por dia durante o mês de julho. Unimed BH apresenta Corrida Itatiaia, uma edição especial para comemorar os 10 anos da Corrida Itatiaia, com muita festa, shows, brindes e a participação dos nossos comunicadores. Escolha o seu desafio e venha viver essa experiência com a gente. Corrida Itatiaia 10 anos, dia 30 de agosto na Praça Nova da Pampulha. Esperamos você. Quando Itatiaia chama, Minas corre junto. Corrida Itatiaia 10 anos. Realização Itatiaia. Patrocínio Faculdade de Saúde Santa Casa BH e Saudali. Apoio SESI Vida, uma solução do Sistema FIENG. Organização TBH Esportes.
Elos Itatiaia. O elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema FIENG.
A tecnologia está transformando a indústria e mudando também o perfil dos profissionais procurados pelas empresas. Máquinas conectadas, sistemas digitais e inteligência artificial ampliam a produtividade, mas exigem conhecimentos atualizados e capacidade constante de adaptação. Essa realidade já aparece em diferentes segmentos, da indústria automotiva à produção de medicamentos, e mostra que a especialização se tornou decisiva para aproveitar novas oportunidades. Diante de mudanças tão rápidas, de que maneira empresas, trabalhadores e instituições de ensino podem avançar juntos na preparação para as profissões que a indústria moderna precisa? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema FIENG.
7:22. Com o período de seca, cresce o número de incêndios em vegetação em Minas Gerais. Apenas neste mês de julho, o estado tem registrado mais de 60 incêndios por dia.
Neste primeiro mês da tradicional época das queimadas, como é conhecido o período de estiagem, já são mais de 60 incêndios em vegetação por dia em Minas Gerais, conforme dados do Corpo de Bombeiros do Estado. E essa fase de seca, muito propícia para queimadas, deve continuar pelo menos até o mês de setembro. O tenente do Corpo de Bombeiros, Elias Cristóvão, avalia a situação e explica os riscos desse tipo de incêndio.
Essa época do ano, com o período de estiagem, o fim das chuvas, já é uma época que é esperada pelo Corpo de Bombeiros Militar. A corporação trabalha justamente com período chuvoso e período de queimadas. E sempre há um preparo antes dessa fase, em que há treinamentos, melhora dos recursos logísticos e de planejamento. Todo o preparo para otimizar a atuação na fase operacional que a gente está entrando agora. E coincide muito com esse tempo mais seco, com baixa umidade relativa do ar, em que a vegetação vai perdendo a água natural dela ali e fica mais suscetível a pegar fogo. E a concentração dessa fumaça, importante falar que nos centros urbanos, ela tende a se acumular ali, o que piora muito a qualidade do ar.
Nesse período de tempo seco, então, as queimadas acabam prejudicando ainda mais, né?
Sim, existe um fenômeno que é a fumaça, ela é mais pesada que o ar. Ela tende a subir quando está pegando fogo por causa da temperatura. Mas quando a gente tem um tempo assim, igual estamos agora, com baixa umidade relativa do ar, um tempo frio, a fumaça ela vai ficar sobre uma região, sobre um bairro que teve a queimada e vai ficar ali por dias, com as pessoas respirando aquela fumaça que pode aumentar o risco de doenças respiratórias.
Pelo que vocês observam nesses trabalhos, né, o que acaba causando aquela queimada?
Existem estudos que traçam como estatística mais de 99% como ação humana as queimadas. Não necessariamente uma ação voluntária, mas que está associada ao ser humano ocupando aquela região que provoca a queimada. Poucas queimadas são de causa natural, que é, por exemplo, um raio que cai naquela região. Então é muito importante a conscientização das pessoas em não colocar fogo, seja de maneira inocente, colocando fogo, uma fogueira ali no local que pode propagar para um incêndio, ou de maneira intencional, para fazer uma limpeza em um lote, por exemplo.
Quando que é o momento que a pessoa deve acionar o bombeiro? Às vezes está em casa, no prédio, e aí viu uma vegetação um pouco mais à frente com um incêndio ainda pequeno. Tem que esperar ou já pode acionar o corpo de bombeiros?
O ideal é que o acionamento seja feito logo no início, para que o combate ele se desenvolva logo ali nos primeiros momentos do fogo, porque a partir do momento que ele se espalha, aumenta o desafio de extinguir aquele incêndio. Então, percebeu um incêndio de vegetação ali da janela do apartamento, por exemplo, busque mais informações, se possível chegue mais próximo do local, faça o contato 193, que vai ser questionado todas as informações necessárias para planejamento e empenho de uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar. Não se colocar em área de risco no caso de perceber um incêndio de vegetação. A pessoa, para atuar, ela tem que ter um treinamento específico, equipamento específico, não tentar apagar o fogo de iniciativa, porque pode causar um risco de acidente.
Repórter Giovana Meirelles.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar. A camisa verde que transforma.
7:25, Valdir, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça romper acordo comercial com a União Europeia após o bloco aplicar multa bilionária ao Google. Bom dia.
Bom dia. O diário de conflitos do presidente americano Donald Trump